O comentário inteligente e de credibilidade você ouve agora com o professor Pedro Neto.
Bom dia, Clodoaldo. Bom dia, Bruno. Aquele abraço. Bom, meus amigos do esporte, muito bom dia. A rodada deste final de semana pelo Campeonato Paraibano de Futsal teve algumas alterações. O jogo de Pombal acontecerá às 18 horas na terra de Maringá, envolvendo Pombal e o time de Ouro Velho. Equipe de Pombal, só uma vitória interessa. Se perder ou empatar, fica numa situação mais difícil. Só que ainda tem um jogo contra o Gici de Itaporanga. E o Gici é o lanterna da competição. Não ganhou de ninguém. Tem 6 pontos porque conseguiu da desistência ou da eliminação do time de São Bento. O time do Atlético, que está há muito tempo com 17 pontos, nem sobe nem desce, vai jogar no sábado à noite, às 20h30, lá em Brejo Cruz, lá no Dutrão, contra a equipe do ADBC. As duas equipes estão com problemas. O time do ADBC também está encontrando dificuldades para realizar seus treinamentos. Tem um atleta que participa da equipe que está indo embora antes do jogo, vai para São Paulo. É um desfalque seríssimo para a equipe de Denis. Aqui em Catolé, o time do Atlético hoje tem apenas 8 atletas envolvendo os 2 goleiros. 8 atletas, e aí eu fico pensando, será que é interessante essa equipe passar para a fase seguinte do Campeonato Paraibano? Será muito bem, muito bom se passar. Mas, se passar, é necessário contratar alguns valores, urgentemente, porque a equipe, do jeito que está, muitos atletas abandonaram o time. Lá de Brejo Santos, saiu Vinícius, Jackson, o Maicon, e Aurilã está machucado também. Lá de Brejo Santos todos saíram. Daqui alguns desistiram também. E a equipe está, lamentavelmente, caindo pelas tabelas. Realiza os treinamentos numa parceria com o time feminino do Santa Clara ou então com a equipe de veteranos lá que joga no Caique. Difícil a situação. Se o time se classificar, não é fácil. Precisa de um ponto, mas faz tempo que persegue esse ponto, mas não dá certo, nada dá certo. Não dá certo pela situação da equipe. Todo mundo hoje pensa que o futebol é isso que se faz lá no Rota, que não é verdade. O Rota pode fazer. A prefeitura beneficia, patrocina questão de transporte, de alimentação, a taxa de arbitragem e mais alguma ajuda. Só que a prefeitura, o prefeito foi bem claro que não ia pagar os atletas. E eu também tenho que ser bem claro, os atletas, eles precisam de um entendimento e de uma consciência. A equipe é deles, são eles que jogam, estão tendo uma grande oportunidade de apresentar seu futebol, porque o Campeonato Paraibano é uma vitrine. Vejo os senhores que Pombal contratou alguns jogadores, não... A equipe não foi muito bem, está brigando pela classificação, tem 15 pontos. O time de São Bento trouxe vários jogadores do estado do Ceará, mais precisamente de Russas. Foi um desastre, a equipe perdeu, terminou sendo eliminada. Brejo Cruz tem um time doméstico. Eu até dizia a Deni um dia desses, Deni foi responsável pela colocação da equipe de Brejo no Campeonato Paraibano, e aí muitas equipes começaram a participar do Campeonato Paraibano, equipe do Sertão. E Deni também foi responsável em ter a coragem de colocar um time doméstico, já que o prefeito de Brejo, usando de sã consciência e de bom senso mesmo, não aceitou pagar jogadores de fora. Mas, lamentavelmente, muitas vezes os atletas não entendem isso. O time do Rota tem muitos valores, uma equipe que tem bons jogadores na nossa cidade e traz e importa muitos jogadores de fora. Isso, o que nós esperamos é que a equipe não seja desmontada tão cedo para o bem do nosso futsal. Mas aí muitos atletas acham que hoje só podem jogar por dinheiro. Não tem dirigente aqui condicionado, capacitado para fazer isso. Agora mesmo foi fundada uma nova equipe em Catolé, tem um patrocínio de um empresário, mas ele foi bem claro, não paga a ninguém. Certo ou errado? Certíssimo. Eu fico feliz, satisfeito, quando eu vejo algumas competições como está acontecendo essa competição de Lucrécia, e só pode atuar prata da casa, jogador caseiro, doméstico. Claro que nós sabemos, como a Copa Pansudo, não é possível isso, eu sei que é um valor muito alto, e as equipes importam muitos valores. Eu vi na última Copa Pansudo, time de Rafael Godeiro, de São Bento, o Rota e outras equipes, elas estavam cheias de jogadores de fora, muitas importações. Gasta-se muito, termina a competição, quem é campeão recebe o prêmio da Copa Pansudo é um bom prêmio, essa que é a verdade, mas deixa a desejar, porque as equipes são desfeitas imediatamente. Eu sou a favor mesmo dessas competições com prata da casa. São competições que revelam jogadores. Lamentavelmente, muitos são revelados, mas aí já são contratados por aqueles que têm dinheiro. Veja o caso aqui em Catolé, de Dé, que luta, que faz futebol na garra. Arnaldo ali no Buqueirão, tem Jean ali no Bonome. João Neto, que realiza umas competições ali para as bandas de picos. E por aí vai. Mas a minha preocupação é com a questão da revelação de jogadores. Há poucos dias atrás foi realizado um peneirão. Ontem eu procurava me informar. Algumas pessoas ligavam para mim para ver se eu sabia, se eu tinha conhecimento, se alguns nomes foram selecionados. Até o momento, pelo menos até ontem, eu não consegui essas informações, a não ser que hoje tenha saído, porque ficou aí o pessoal que veio fazer esse famoso peneirão, disse que o resultado estaria no Instagram da Prefeitura, da Secretaria de Esportes, mais ou menos isso. 150 meninos da região e do Rio Grande do Norte. Esses peneirões são feitos há muito tempo, né? Muitos foram feitos já. Mas eu sou sempre a favor das competições. A prefeitura patrocinou esse peneirão. Tudo bem, em termos de marketing, é bom para o município, é bom, chama atenção. Mas em termos de revelação de valores, fica tudo no escuro. Foi feito um peneirão aqui há tempos atrás, já foram feitos vários aqui na região. Riacho dos Cavalos, Mato Grosso, Catolé e por aí vai, São Bento. Eu tive a oportunidade de ir até São Bento, foi feito um peneirão. Agnaldo Borges, que é proprietário, que tem uma escolinha de futebol lá em São Bento, convidou-me. Eu levei daqui um menino e alguns de dois de Brejo Cruz. E aí a informação que eu tinha que era uma escolinha do Vitória, era o representante do Vitória. Na verdade, eu tomei conhecimento depois que era uma escolinha lá de Salvador que talvez fosse filiada ao Vitória. Porque a equipe, a escolinha da Agnaldo Borges também foi filiada ao Vitória, não sei se ainda isso funciona hoje. E esses meninos foi necessário alugar uma casa, contratar uma tia, como se fala do futebol, para fazer alimentação. E os meninos treinaram e vieram embora. A verdade é essa. Treinaram no Vitória, treinaram no Bahia, mas eu tenho um pensamento. Cafu, que jogou pela seleção brasileira, pelo Palmeiras, Cafu fez testes 14 vezes. Terminou sendo o Cafu que todo mundo conheceu jogando futebol. Eu tenho um pensamento que quando o menino é bom, é um jogador para time grande, ele é descoberto. Mas você vai dizer, mas vai ser descoberto um menino lá em Riacho dos Cavalos, lá em Brejo dos Santos, em Catolé? Sim, sim, as equipes ficam garimpando, procurando, esses valores. Alguns meninos aqui, um foi para o Grêmio, uma semana veio embora, não sei se treinou ou não treinou, outro foi para Fortaleza, e aí o pai faz das tripas coração, faz do bolso uma cacimba para gastar, no final o menino vem embora, e acha os cavalos, um neto de Pedro Norato, andou por aí, o pai gastou dinheiro sem poder, terminou o menino ficando, ou joga futebol ali para as bandas de Riacho. Há poucos dias atrás, dois garotos de Riacho foram, um eu sei que foi para o time do Cruzeiro, me informaram que o pai gastou 5 mil reais. Ora, se o garoto vai para essas equipes, equipe como Cruzeiro, Corinthians e tantas outras, e aí tem que pagar a hospedagem, tem que pagar tudo. É esquisito, né? Difícil. E o pior é que esses garotos dificilmente ficam. Eles não ficam, né? Os que foram, voltaram. Eu tenho informações que teve garoto aí que nem treinou. E nem, já me convidaram para participar, para fazer isso, eu nunca aceitei, nem vou aceitar. Eu não acho nada interessante esses peneirões. E tem mais um detalhe, o menino joga 10 minutos, 20 minutos, nesse outro, o último que aconteceu aí no Parque das Mangueiras, era um tempo de 20 minutos, mas alguns foram substituídos já com 10 minutos de jogo. Dificilmente, claro que você que vive no futebol, quando você vê o menino jogando, você já sabe se ele tem condições ou não. Mas, muitas vezes é impossível o menino apresentar o seu verdadeiro futebol em 10 minutos. Em certas ocasiões, eu acho que ele não pega nem na bola. Tem menino que não recebe nem a bola. 10 minutos é muito rápido. Talvez tenha menino que não pegue nem na bola. Eu sou de acordo, por exemplo, que a prefeitura realize competições nas categorias de base. É necessário realizar competições nas categorias de bases para que valores apareçam no nosso futebol. Porque tem muita gente por aí com essa falando que a escolinha tal é do Palmeiras, é do Cruzeiro, é do Corinthians. Mas nós sabemos que, na verdade, muitas vezes são filiadas, são escolinhas filiadas. E quem vem observar os garotos são pessoas que participam dessas escolinhas, os garotos vão treinar do time e lá não é com essa mesma pessoa, são outros. Porque eles são garimpeiros, alguns são garimpeiros. Eu torço muito que meninos da região apareçam nessas escolinhas, nesses movimentos que são feitos por aí, os famosos peneirões. Eu torço muito que esses garotos apareçam. Mas você faz um peneirão com 150 meninos, foi feito um aí no Tabajara, e terminou o peneirão, o rapaz foi embora até hoje, ninguém, não tiveram nem notícias, ninguém foi convocado, foi colocado para participar de um treino em outra equipe, nas equipes de origem, que essas escolinhas muitas vezes são filiadas, quando na verdade não são escolinhas, não é a escolinha, não é a categoria de base do Corinthians. Na maioria das vezes, são escolinhas, que são filiadas, como acontece com a escolinha de Agnaldo Borges, lá em São Bento. E eu torço muito que esses garotos sejam convocados, que eles sejam escolhidos e que participem e fiquem nos times. Mas aí quando se faz um peneirão, ninguém é escolhido. Logicamente alguém vai dizer, ah, mas não teve nenhum menino bom para defender esses times. Então eu acho que esse, no momento, não é o caminho. A questão dos peneirões. O caminho mais prático é fazer competições com categorias de base para revelar valores e talvez depois dessas competições apareçam garotos gabaritados, capacitados para fazerem testes das equipes. Eu acho que o caminho é esse. É preciso investir. Agora está acontecendo a Copa Paraíba Sub-15, vai acontecer a grande final envolvendo o 29 de abril de Mato Grosso e a escolinha de futsal lá de Brejo dos Santos. Isso é bom, é muito bom isso, porque aí aparecem os valores. Aquele rapaz Petrucci, lá de São José de Brejo do Cruz, teve até alguém que disse aí em reunião que foi ele que descobriu Petrucci, que foi buscar Petrucci. Conversa, fiada. Petrucci apareceu aí nos jogos escolares, eu até era coordenador, eu não tenho nada a ver com isso, eu estava apenas coordenando os jogos, e Petrucci participou de futsal, participou do atletismo, e foi visto pelo pessoal lá de João Pessoa. Petrucci hoje é destaque internacional. Como Petrucci foi descoberto? Participando de competições. Hoje a equipe sub-15 de Brejo Cruz participa do Campeonato Paraibano. O sub-17 de Brejo Cruz, de Catolé, de Jericó. Essas equipes estão participando do Campeonato Paraibano. Então eles vão ter a oportunidade de serem vistos por pessoas lá de Cadeia João Pessoa e por aí vai. O Gil Gema, que é treinador da equipe do Rota, como foi que Gil apareceu? Estava num treino lá no Cabo Branco assistindo e faltou alguém e ele entrou e se saiu bem e foi convidado para treinar. Eu acredito que a coisa aconteça assim, que o atleta seja descoberto, seja visto, que tenha oportunidade. O peneirão, eu sou sincero, peneirão. Em 10 minutos ou em 20 minutos fica difícil o garoto apresentar o seu futebol. Esta é que é a verdade. Mas eu estou sempre torcendo que apareçam esses garotos, que eles tenham essa oportunidade. Agora não adianta apenas eles serem selecionados, vão e voltam rapidamente. E essa coisa do pai ter essa despesa, como aconteceu agora com o garoto de Riacho, onde o pai gastou R$5.000, é difícil. Aqui teve um garoto aqui que foi para o Fortaleza, treinou, veio embora, E o pai tinha obrigação. Isso aconteceu comigo. Quando nós enviamos aqueles meninos, eles foram treinados no Vitória da Bahia, aqui de Catolé, foram dois. Treinaram no Vitória, treinaram no Bahia. E eu saí aí pela rua pedindo dinheiro para um atleta aqui de Catolé. O outro foi custeado pela própria família. Mas eu saí aí pela rua pedindo, pegava R$ 10 com um, cinco com o outro, dois com o outro, 20, 50, R$ 100. Para enviar, para ver se esses garotos ficavam lá esses dias treinando. Não ficaram, vieram embora e são dois bons jogadores. Um hoje está aí despontando o futsal brasileiro, atualmente está lá para as bandas de São Paulo. O outro está aqui no Rota, que é o Pedrinho. Mas os dois têm amplas condições de jogar em qualquer time desse futsal brasileiro. Porque muitos estão saindo aí de Messias Targino, de Belém, de Brejo do Cruz, de Catolé. Porque nós temos grandes valores. E o futsal sertanejo é um futsal forte, futsal de renome. Catolé é um celeiro de craques, assim como o Messias Targino, como o Belém, já revelou vários jogadores, Brejo do Cruz. Eu conheço o futsal de Brejo do Cruz dos anos 70, quando eu vi o time de Brejo, Josimar, Zé Lindauro, Dandoca, Fábio. Depois apareceu o Toninho e Antônio Rosa. Toninho era um craque, se fosse hoje, estaria jogando em qualquer time do futsal brasileiro. Catolé teve grandes jogadores, excelentes jogadores: Bastião, Nena, Diá, Marcos, César, Tito, Carlos Silas, Genaldo, Tadeu, Zé Filho, Irã, Bimbinha, Geraldinho, Meira, Lázaro Neto e outros e outros e outros que passaram por esse brilhante futsal catolense. O que nós estamos precisando, na verdade, nesse momento, é realizar competições nas categorias de base. A Secretaria de Esportes precisa agir. Nós já estamos no mês de outubro e até o momento quase nada foi feito. Fizeram o torneio início aí da Copa do Fumaia, mas até agora a própria Copa não aconteceu. Tenho informações que começam no dia 16. Tomara que sim. Informaram-me que estava dependendo de outras competições. E Astros Cavalos já terminou o campeonato regional. O Brejo Santos, está acontecendo a Copa dos Doutores, Cidade dos Doutores, e por aí vai. Mas é isso, meus amigos. Um abraço, fiquem com Deus.